Meu boa noite a todas e a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês nesta noite, que estão nos honrando com a vossa presença. O diretor da Escola Educação Básica Emílio Garça Azul Médici, Maurício, professores a Luciana e o Márcio, e todos os alunos que nesta noite nos honram com a presença de vocês aqui no plenário desta casa. Sejam bem-vindos, ficamos felizes pela presença de vocês, dizer que essa casa sempre está com as portas abertas para receber vocês aqui no plenário. Quero cumprimentar as senhoras vereadoras, senhores vereadores, também cumprimentar o José Luiz Fidelis, que é o nosso diretor da casa, o Jonas Froza, que é o nosso representante da Rádio Atalaia, cumprimentar também a todos os ouvintes que acompanham a partir desse momento a sexta sessão ordinária referente ao mês de novembro. Cumprimentar o nosso suplente de vereador, o Paulinho, e também o Jair Ioré. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 57ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 15ª legislatura. Solicito a leitura da Bíblia com a vereadora Aria Silva Raimondi. Convido a todos para se colocarem em pé.
A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de Davi, Salmo 37. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e tudo ele fará. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos homens, do homem que executa astutas intenções. Deixa a ira de lado e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarmados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Palavras do Senhor.
Assim seja. Está em discussão e votação a pauta dessa sessão.
Senhor Presidente, solicito a inclusão do requerimento número 040 de 2018. Obrigada.
Senhor Presidente, também solicito o requerimento 41.
Está em discussão o pedido e votação o pedido da inclusão do requerimento 040 e 41. Não havendo manifestação, declaro aprovado. Então, solicito ao secretário da mesa que inclua na pauta desta sessão, então, os requerimentos. Solicito ao diretor desta casa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 3.258. Aos 21 dias do mês de novembro de 2018, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Ademar Alberton para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizar a 56ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores, os funcionários, os ouvintes da Rádio Atalaia e demais pessoas presentes no recinto, e solicitou ao vereador Josemar de Mello para que realizasse a leitura da Bíblia. Logo após, o senhor presidente registrou a ausência dos vereadores Robson Ramos e Rosane Bortoncelo Moreira. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta da presente sessão, e a pedido do vereador Adelir Antônio Bussolaro foi incluído na pauta a ata da Comissão de Constituição e Legislação e Redação e a ata da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, e também o projeto de lei número 049/2018, inclusões estas que foram aprovadas por todos os vereadores presentes, e assim a pauta foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao diretor-geral da casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Adelir Antônio Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Convite da representante da WRT Agência. Resolução número 008/2018, que foi aprovada em votação única por unanimidade de votos pelos vereadores presentes. Reapresentação do projeto de lei número 052/2018, que ficou sobre a mesa. Reapresentação do projeto de lei número 054/2018, que por solicitação do vereador Antônio Teixeira da Rosa foi votado por acordo de lideranças e foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos pelos vereadores presentes. Ata número 05/2018 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata número 007/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Projeto de lei número 049/2018, que foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos pelos vereadores presentes. Dando sequência, a palavra livre foi retirada em comum acordo por todos os vereadores presentes. Dessa forma, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 57ª sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários, se manifestam. Está aprovada a ata. E solicito ao secretário da mesa fazer a leitura dos documentos oficiais.
Ofício 139/2018, Campo Herê, 26 de novembro de 2018, Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Santa Catarina, senhora Ademar Alberton, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, vimos por meio desse convidar Vossa Senhoria para participar da reunião destinada ao encerramento dos trabalhos realizados em 2018. Que será realizada na quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018, no período vespertino, às 17h30, tendo como local o Centro de Especialidades. Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a habitual atenção e reiteramos protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Cristina Almeida da Silva Paglioc, Secretária Municipal de Saúde de Campo Herê.
Está à disposição dos senhores vereadores o convite, então, da secretária da Educação, ou melhor, secretária da Saúde, o qual já veio o convite para todos os vereadores. Creio que todos os vereadores já receberam. E, mesmo assim, está sendo fortalecido o convite, então, para amanhã à tarde, ou melhor, quarta-feira à tarde, a partir das 17h30.
Ofício número 072/2018, Campo Herê, 22 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor Ademar Alberton, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Campo Herê, Santa Catarina. Cumprimentando cordialmente, venho através deste convidar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores e demais vereadores para prestigiar os jogos finais e compor a mesa de honra do cerimonial de encerramento do Campeonato Municipal de Bolão, que será realizado no dia 28 de novembro de 2018, quarta-feira, às 21 horas. No Bolão do Celso. Logo após, os jogos serão entregues as premiações para as equipes e jantar de confraternização. Certos de contar com as suas presenças, desde já agradeço. Danilo Cadori, diretor de Esportes e Juventude.
A janta é gratuita?
Para quem pagar, acho que é. Está à disposição dos senhores vereadores o convite da Secretaria então, de Esporte e Juventude, em nome do Danilo Cadori, o convite a todos os vereadores para este dia 28 de novembro, então, quarta-feira, a partir das 21 horas, as finais então, do bolão e também a entrega das premiações e jantar. Está à disposição dos senhores vereadores, todos estão convidados.
Escola de Educação Básica Emílio Garastazu Médici, Ensino Fundamental e Médio. Curso de Ensino Médio Inovador e Educação Geral. Rua Maranhão, Centro. Nota de esclarecimento. A Escola de Educação Básica Emílio Garastazu Médici vem a público esclarecer sobre o parecer 015 de 2018 da Secretaria de Estado da Educação. Itens. Do SED, itens 3 e 4. 3. Escola Emílio Garastuzo Médio, município de Campo Herê, autorizado a não ofertar, ou a não oferta, de matrícula em 2019 para o sexto ano do ensino fundamental, dando terminalidade a esta modalidade, ficando esta unidade apenas com oferta de ensino médio. 4. Escola Raul Pompeia, município de Campo Herê, autorizada não oferta de matrícula em 2019 para o primeiro ano de ensino médio, dando terminalidade a esta modalidade, ficando esta unidade apenas com oferta do ensino fundamental. Sabemos que é possível seu cumprimento na íntegra, sem prejudicar nenhuma das escolas estaduais do município, e afirmamos que os profissionais das escolas Raul Pompeia e Emílio Garastazu Médici sabiam que havia um estudo sendo feito desde 2015, que mostra que a reorganização é possível, sem prejudicar nenhum profissional, mantendo as duas instituições em funcionamento. Esclarecemos também que, caso o parecer 015 de 2018 seja descumprido e uma das escolas estaduais venha a ser fechada em função disso, não queremos ser responsabilizados pelo fechamento de turmas, redução de carga horária dos efetivos, dispensa de servidores e funcionários contratados como serventes e merendeiras, e a remoção forçada do quadro administrativo em ambas as instituições. Acreditamos que a questão da reorganização irá melhorar e qualificar o aspecto pedagógico das duas unidades escolares e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos, pois vimos que esta oferta trará uma melhor identidade para cada escola, onde os professores poderão trabalhar com faixas etárias similares e todas as atividades e projetos serão pensadas para as idades afins. Pensando também na questão dos recursos públicos, recursos que são nossos, sabemos que nas escolas há turmas com menos de 10 alunos. Não que tenha que haver turmas superlotadas, mas turma com menos de 10 alunos é ser a favor de tudo o que nos é descontado e cobrado através de impostos. Vale ressaltar que o projeto da reforma da Escola de Educação Básica Emílio Garastazu Médici já foi licitado e aprovado pelo SED, faltando apenas a licitação da obra, onde o anfiteatro previsto no projeto será também de utilidade da comunidade campoeirense. Consideramos que o momento atual, político, econômico e social, exige gestores comprometidos em reorganizar suas instituições, repensando que os orçamentos não devem ser utilizados somente em folha de pagamento. Diante disso, nós, professores da Escola Emílio Garastazu Médici, reafirmamos nosso compromisso com o que foi determinado pela SED, sabendo que possíveis sanções administrativas poderão ocorrer devido ao não cumprimento do mesmo. Campo Herê, 26 de novembro de 2018, gestão escolar, conselho deliberativo, funcionários, professores efetivos, APP, entre outros. Também, senhor presidente, então, em anexo está o parecer número 015 aí da comissão do plano de ofertas educacionais, que é o assunto da GERED, né, de São Lourenço do Oeste, o qual foi relatado neste parecer número 015 da comissão do plano de ofertas educacionais, Florianópolis, 30 de outubro de 2018. Assunto: parecer sobre a proposta do plano de ofertas educacionais da GERED de São Lourenço do Oeste. A GERED de São Lourenço do Oeste encaminhou propostas para as seguintes escolas: Escola Rui Barbosa, Escola Santa Lúcia, Escola Emílio Garastazu Médici, Escola Raul Pompeia. Após análise da comissão do plano de ofertas educacionais, foram aprovadas as seguintes propostas: 1. Escola Estadual Rui Barbosa, município São Lourenço do Oeste, autorizado a desativação de forma gradativa da unidade escolar e a transferência dos recursos para a Escola Soror Angélica, no ano de 2019. No ano de 2019, então, não será ofertado o primeiro ano do ensino médio noturno, garantindo a terminalidade em 2020. Garantindo a terminalidade. Em 2020, a escola será desativada e o prédio será transferido para o IFSC. Em 2019, poderá ser feito compartilhamento da unidade com o Instituto Federal de Santa Catarina, através do termo de cessão de uso. 2. Escola Estadual Santa Lúcia, município de Novo Horizonte. Solicita reforma e ampliação de, no mínimo, 3 salas de aula. A GERED deverá encaminhar os pleitos às gerências de infraestrutura das ADRs. 3. Escola Emílio Médici, município de Campoerê, autorizado a não oferta de matrícula em 2019 para o 6º ano do ensino fundamental, dando terminalidade a esta modalidade, ficando esta unidade apenas com oferta do ensino médio. 4. Escola Raul Pompeia, município de Campoerê, autorizado a não oferta de matrícula em 2019 para o primeiro ano do ensino médio, dando terminalidade a esta modalidade, ficando esta unidade apenas com a oferta do ensino fundamental. A consideração superior é Maxiliano Batista de Oliveira, que é o coordenador da comissão, e Alcinei da Costa Cabral, diretor de articulação com os municípios.
Está à disposição dos senhores vereadores a nota de esclarecimento, então, aqui da Escola de Educação Básica Emílio Garastazul Médici.
Peço cópia, presidente.
Cópia, senhor presidente.
Cópia, senhor.
Fornecer, cópia, senhor, que a secretaria forneça cópia para todos os vereadores.
Obrigado.
E quero já, de antemão, também agradecer à escola por estar enviando esse documento, essa declaração aqui para a nossa Casa Legislativa, e dizer que a gente sabe realmente da situação que o Estado se encontra, não só o Estado de Santa Catarina, como os demais estados aqui do Brasil. São poucos estados que ainda têm condição de ampliação de escolas nos municípios. Sabemos que Campoerê, estive conversando nessa tarde, inclusive, com o pessoal da DR, o pessoal do setor de educação da DR São Lourenço do Oeste, nos colocando realmente a situação que se encontra aqui as escolas do nosso município. São duas escolas que teriam capacidade de aproximadamente 2 mil alunos. E hoje, Campoerê está tendo de 1.000 a 1.000 e pouquinhos alunos entre as duas escolas. E a gente sabe que em todos os setores, tanto o governo municipal, governo estadual e federal, vão enxugar a máquina, vão fazer o possível para trabalhar com a economia. Então, essa atitude de fazer essa forma de andamento nas escolas aqui de Campoerê, tanto na Pompeia como na Médici, eu acho que é uma iniciativa, a melhor forma para que nenhuma escola venha a fechar. Nós temos essa preocupação e esperamos que realmente as escolas, os alunos e a comunidade campoerense possam, principalmente, a gente sabe, os alunos e os pais, possam entender estas mudanças e as nossas escolas permanecerem atendendo a nossas famílias aqui de Campoerê. Então, se assim me permite, em nome de todos os vereadores, agradecer a vocês que estão aqui nesta noite e também, como a sessão é transmitida pela Rádio Atalaia, a gente sabe que as famílias, principalmente as famílias campoerenses que acompanham, também possam, através desse esclarecimento, chegar em cada lar, em cada família, o entendimento. O entendimento, que a melhor forma é o entendimento. E que bom, esperamos sim que continue as portas abertas, tanto da Escola Araújo Pompeia como da Escola da Médici. É isso que nós esperamos, eu tenho certeza que é isso que os diretores, os professores também aguardam. Então, este entendimento, este acordo com o Governo do Estado, a ADR, a GERED e toda a equipe, professores, diretores, conforme veio o documento assinado aqui e conforme já tem este acordo firmado anteriormente, nós possamos cada dia mais ganhar com isso, né? Vir a ganhar. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela essa nota de esclarecimento e que realmente a nossa população campeirense possa compreender que vivemos em tempos difíceis e precisamos, o Estado vai trabalhar dessa forma, trazendo economia e trazendo, com certeza, cortando gastos e que essas escolas, nossas escolas, continuem abertas. Então, muito obrigado mais uma vez e
senhor seja presidente,
fornecido o a todos os vereadores.
Senhor presidente, gostaria de saber da sua pessoa o momento em que os vereadores poderão se manifestar a respeito desse ofício enviado. Se será neste momento agora, após a leitura dele, ou no momento da palavra livre? Porque esta vereadora tem interesse em dirigir as palavras, principalmente aos alunos e professores e diretores que aqui estão, dando ponto de vista a respeito da questão.
Eu apenas quis, né, esclarecer, até porque para não perder talvez o fio da meada e também para as pessoas que acompanham em suas casas. Mas deixamos a palavra livre, né, a palavra livre para cada vereador se manifestar. E enquanto isso, porque nós já enquanto isso providenciamos as cópias para os vereadores
ótimo, falar ótimo, então.
Baseado a,
na palavra livre, eu me manifestarei a respeito. Meu pensamento a respeito dessa questão.
Obrigado, vereadora. Isso aí.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras do município de Campoeira, requerimento 039/2018. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, com amparo no artigo 71, item 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar que seja remetido o presente requerimento ao Poder Executivo Municipal, requerendo informações referentes à execução ou não da construção de pavilhão industrial do Centro Vocacional das Oliveiras, com recursos provenientes do convênio número 82-5568-2015, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. A Câmara aprovou a alteração orçamentária conforme solicitação do Executivo em maio de 2018. O processo licitatório número 733/2018, edital de tomada de preço número 05/2018, não ocorreu, ou ocorreu conforme a descrição abaixo. Ocorreu conforme a descrição abaixo. 1. Preâmbulo. 1.1. O município de Campoeira, através do seu prefeito municipal, Dilson Vicente de Lima, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade tomada de preço do tipo menor preço, sob o regime da empreitada por preço global, objetivando a construção de pavilhão industrial do Centro Vocacional Tecnológico das Oliveiras, conforme descrito no objeto do presente edital. Os envelopes de documentação e propostas de preço deverão ser entregues até às 9 horas do dia 5 de junho de 2018, junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura. Rua 1º de Maio, 736, Campoeira, Santa Catarina. Regendo-se o presente processo licitatório pela Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, bem como Lei Complementar 123/2006, e o exposto no presente edital e seus anexos. 2.1. Seleção de propostas para a contratação de empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia, objetivando a execução e construção de pavilhão industrial do Centro Vocacional Tecnológico das Oliveiras, o CVT, conforme projetos e anexos ao presente edital, com recursos provenientes do convênio número 85-5568 de 2015, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. O portal da transparência informa homologação da referida licitação em 31/7/2018. No entanto, não observa-se movimentação que demonstre a referida construção. Sendo assim, solicito informações referentes ao andamento desta ação e destino dos recursos disponibilizados em conta bancária desde 2016, conforme convênio de 2015 com o Ministério de Ciências e Tecnologias. Nesses termos, pede deferimento. Campo Herê, 22 de novembro de 2018. Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT.
Está à disposição dos senhores vereadores. Está em discussão. Requerimento 039/2018.
Senhor presidente, eu, como proponente do requerimento, sim, gostaria de esclarecer o porquê do pedido. Esse recurso que foi destinado ao Centro Vocacional das Oliveiras está em conta desde 2016. E no início desse ano, nós recebemos um projeto de lei onde houve o remanejamento orçamentário para viabilizar a licitação para a construção do barracão para processar as oliveiras. E a licitação, conforme o portal da transparência, aconteceu e foi homologada. Só que nós não percebemos nada da obra acontecendo e o ano já está terminando. Então, foi um recurso conquistado no Ministério de Ciências e Tecnologias pelo nosso deputado Pedro Czai, e nós gostaríamos de ver, então, o barracão sendo executado e atendendo essa produção das oliveiras e esse centro vocacional sendo desenvolvido e ganhando vida conforme estaria no projeto. Infelizmente, perdemos o Instituto Federal Catarinense, porque a gestão dispensou a formação via Instituto Federal, mas, pelo menos, a viabilização do barracão para processamento das oliveiras. Então, por isso, o meu pedido de esclarecimento para a administração municipal mandar informações para essa casa. Obrigada.
Senhor presidente, me permite? Sim. Então, a respeito do pedido da vereadora, fico muito contente da solicitação da vereadora, até porque precisa, em primeiro lugar, gostaria de dizer que o centro esse das Oliveiras teve a intermediação não apenas do deputado Pedro, mas do deputado Celso Maldani, do PMDB, o qual também ele apadrinhou o pedido e está, a pedido desta vereadora, e está organizando, interessando-se junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia no sentido de dar o verdadeiro andamento para a construção, tanto do barracão quanto a aquisição das máquinas necessárias para que o senhor Marcos Romã, que já investiu na plantação das oliveiras, possa então efetuar a continuidade do seu projeto com essa liberação, com a liberação desse recurso e dessas obras. Então, apenas deixar e salientar, deixar bem claro que essa questão das oliveiras nada tem a ver com o Instituto Federal e foi uma intermediação de dois senadores, um do PT e um do PMDB, que se chama Celso Maldani, o qual continua acompanhando através de seus assessores para que nós possamos logo, logo ter uma fábrica de azeite no município de Camporé. Meu muito obrigado.
Não havendo mais discussão, está em votação o requerimento. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento 040/2018. A vereadora que subscreve nos termos regimentais vigentes, concedendo nesta Casa Legislativa, com amparo no artigo 122, item 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presidente solicitar ao plenário desse poder a isenção de falta desta vereadora na 56ª sessão ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2018, tendo como motivo atividades do mestrado no município de Lages, Santa Catarina, documentação em anexo, não sendo possível participar desta sessão na Câmara Municipal. Nesses termos, pede deferimento. Campo Herê, 26 de novembro de 2018. Rosane Bortoncello Moreira, vereadora do PT.
Está em votação. Está em votação o requerimento 040/2018, solicitando a isenção da falta da vereadora Rosane Bortoncello Moreira. Não havendo manifestação, está aprovado.
Requerimento 041/2018, vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, concedido nesta Casa Legislativa, amparado no artigo 122, item 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador na 56ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de novembro de 2018, tendo como motivo viagem a trabalho, não sendo possível participar desta sessão na Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento, Campo Herê, 26 de novembro de 2018, Robson Ramos, vereador do PT.
Está em discussão, requerimento 041. Está em votação, quem concorda permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 041 do vereador Robson Ramos, também solicitando isenção de falta da última sessão.
Mensagem número 067 de 2018, Campo Herê, 21 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 055 de 2018, de 21 de novembro de 2018, que dispõe sobre extinção do Centro Educacional Municipal Prefeito Oswaldo Dário Daligna e da outras providências. Justificativa? O projeto de lei visa proceder à extinção do Centro Educacional Municipal da linha Capetinga, pois o mesmo foi desativado quando da nuclearização do ensino fundamental do município e necessitamos da extinção para dar baixa junto ao INEP, já que a escola não existe mais e temos que prestar informações periodicamente ao MEC sobre essa escola. Diante disso é que submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal. Projeto de lei 055, de 21 de novembro de 2018, dispõe sobre a extinção do Centro Educacional Municipal Prefeito Oswaldo Dário Daligna e da outras providências. O prefeito municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinto o Centro Educacional Municipal Prefeito Oswaldo Dário Daligna, registrado no INEP sob o número 4213-1464, localizado na linha Capetinga, neste município de Campo Herê, por não haver demanda naquela localidade. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 21 de novembro de 2018. Odilson Vicente de Lima, Prefeito Municipal. É, também anexo, senhor presidente, temos comunicação interna número 364/2018. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para setor de atos oficiais, assunto extinção da escola. Cumprimentando cordialmente, venho através dele solicitar ato de extinção da escola denominada Centro Educacional Municipal Prefeito Oswaldo Dário Daligna, registrado no INEP com número 4213-1464. A solicitação se deve tendo em vista que, na comunidade onde está localizado a linha Capetinga, não há demanda de alunos, que justifique as atividades do ensino fundamental. É importante salientar também que a mesma está desativada há mais de 10 anos. Sendo que se apresenta para o momento, reitero votos de estima, apreço e aguardo. Atenciosamente, Paula Cristina Tonial, secretária municipal de Educação e Cultura.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto de lei 055 do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção do Centro Educacional Municipal Prefeito Oswaldo Daligna e da outras providências.
Senhor presidente, eu peço primeiramente um parecer jurídico, bem como também se que era o lema da campanha do atual prefeito, que era reabilitar aquele espaço. Então, eu peço um parecer jurídico para que dê tempo também que a gente, quanto a Câmara de Vereadores, possa fazer esse estudo e ir até a comunidade realmente para ver a situação.
Só está à disposição dos senhores vereadores o projeto.
Senhor presidente, quero me manifestar.
Não, não está à discussão, só à disposição. Pois é, não, por isso que eu comentei. Né? Não está.
Fica
não tá...
pedido de vistas, então, senhor presidente?
Está à disposição dos senhores vereadores.
Pedido de vistas e pedido de parecer jurídico. Ok? Pedido de vistas, então.
Bancada PT,
bancada
vistas.
Bancada PT, vistas e parecer jurídico. Jurídico.
Exatamente.
Isso aí. Bancada,
Senhor presidente, também está sendo representado. Projeto de lei 052 de 2018, de 9 de novembro de 2018, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, o COMPDEC e da outras providências.
Esse projeto permanece sobre a mesa, como que eu tinha prometido na sessão anterior que ficaria sobre a mesa até definir algumas regulamentações. Permanece o projeto sobre a mesa.
Mensagem número 060, também está sendo representado o projeto de lei 049 de 2018, de 2 de outubro de 2018, que aprova, então, o loteamento TESC. Projeto este esteve em votação e foi aprovado na última sessão. Está sendo reapresentado para a segunda votação, senhor presidente.
Está em segunda votação o projeto de lei 049 do Executivo Municipal, aprova o projeto de loteamento TESC. Quem concorda para meus comissários, contrário, se manifesta. Está aprovado o projeto em segunda votação.
Também, senhor presidente, está sendo reapresentado o projeto de lei 054 de 2018, de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2018 e abrindo um crédito suplementar no valor de R$ 30 mil. E da outras providências. Projeto esse também está em segunda votação. Primeira votação aprovada na última sessão por todos os vereadores em acordo de liderança, senhor presidente.
Então, da mesma forma, está em segunda votação o projeto de lei 054, que é do repasse da Câmara a parte financeira e dotação orçamentária, valor de R$ 30 mil. Quem concorda, permanece como está, os contrários se manifesta.
Senhor presidente, contra.
Está aprovado com o voto contra do vereador Robson Ramos. Está aprovado em segunda votação. Não havendo mais matéria, abriremos a palavra livre. Eu gostaria de pedir a compreensão dos nobres colegas vereadores e vereadoras para que nessa noite nós possamos fazer uma palavra livre de 5 minutos, até porque a gente sabe que a escola, os alunos também, professores, têm compromisso voltar um horário para voltar para a escola. Então, tenho certeza que a maioria gostaria de ouvir a palavra de todos os vereadores. Então, para que nós não saímos, né, os alunos e os professores não saiam antes de nós terminar a palavra livre, eu coloco em votação o pedido de 5 minutos de palavra livre.
Sou contra.
Por favor.
Cada um fala rapidinho. Se vocês quiserem se retirar, que se retiram. Porque a palavra livre nós podemos falar sobre
as coisas. Não, como é regimental, a palavra livre 10 minutos, também às vezes há concordância de retirar a palavra. Eu só solicitei se concorda 5 minutos. Então fica os 10 minutos a palavra livre. Certo? Fica os 10 minutos. Está autorizado.
Senhor presidente, eu peço me retirar. Peço um minuto só para agradecer, se eu posso. Agradecer a presença deles, desculpar que eu tenho que sair, tenho um compromisso. Mas pode contar com esse vereador, que precisar de mim. Pode contar com ele, é só ligar ou procurar ele, o Valdir Venâncio, ele está por aí. Um abraço para vocês todos.
Bancada PSDB, retirou a palavra. Bancada PSD. Bancada MDB com a palavra.
Sim.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Minha saudação aos alunos do Colégio Médici. Minha saudação, em primeiro lugar, aos alunos. Posteriormente, vem minha saudação ao novo diretor do Colégio Médici, o professor Maurício Trevisan, a professora Luciana Almonte, da Rosa Almonte, e ao professor Márcio. Maurício é o diretor. Pois bem, quero dizer, em primeiro lugar, que é um orgulho e uma satisfação, uma alegria imensa ter esses alunos do Colégio Médici nesta noite acompanhando os professores aqui. Fiz questão de não abrir mão da palavra livre para saudá-los, para dizer que esse colégio, professor Maurício, não queria desfazer dos demais, mas é o colégio do meu coração. É o colégio onde minhas filhas estudaram desde o curso primário, fizeram o segundo grau, estudaram sem problema nenhum, professores maravilhosos, funcionários maravilhosos, sempre sentiram-se em casa dentro dessa unidade escolar. E naquele período em que elas estudavam, o meu marido foi presidente do PMDB, então tínhamos um contato mais direto com o governo do Estado, onde foi possível trazer muitas melhorias para o nosso colégio Médici. E eu também, como vereadora, como presidente da Câmara, muitas vezes, sempre lá compareci, e sempre que fomos questionados, e tenho muito orgulho dos diretores que foram indicados pelo partido do PMDB naquela época. O Colégio Médici é o colégio do nosso coração, do meu coração e do coração da minha família e das minhas meninas. Minhas meninas, a bem da verdade, com o estudo que tiveram, com o acompanhamento dos bons professores dali, elas nunca fizeram cursinhos, não houve necessidade. Então, sempre aposto e continuarei apostando no Colégio Médici, se bem que os outros colégios também, mas esse faz parte da minha família, tem uma história de vida junto conosco. Fico feliz porque vejo aqui a Anne, fico feliz porque vejo a Maria Alice, que vi se criar, mais feliz ainda, pessoal, quero dizer que esse colégio é tão bom que até os cachorrinhos vêm junto na sessão da Câmara. A Laica da Maria Alice veio junto, está aqui sentadinha, olhando, ouvindo, aprendendo cada vez mais. A educação, o ensino, o respeito aos mais velhos, isso é muito importante. Pois bem, quero agradecer, diretor, desse comunicado. Meninos, agora chega de conversa. Quero agradecer, diretor e professores, do comunicado que vocês trouxeram para a Câmara de Vereadores. Porque se vocês não trouxessem esse comunicado, passaria desapercebido por nós. Muito obrigado por ter esta consideração para conosco, porque de uma forma ou de outra nós poderíamos também influenciar, dar o nosso apoio para que aconteça ou para que não aconteça. Eu não sei qual é a intenção da direção dos professores, se querem que haja esta cisão para o fundamental no Pompeia. O fundamental é o do primeiro ano, primário de antigamente, né? E o segundo grau seria, então, no Médici, estou certa? Porque eu faço muitos anos que não tenho mais nem os filhos aqui no colégio, e não sei exatamente como funciona. Se é do acordo de vocês, se é intenção de vocês, e se existe tão pouca gente, tão pouco aluno assim, que haja uma necessidade de repartir desta forma, será que é? E o espaço físico que foi construído, tão bonito, tão bom, com tantos recursos, tanto aqui no Médici, quanto lá no Colégio Pompeia, como será isto? Não sei, só quero dizer para vocês, se for do que vocês querem, que o que vocês achem, tudo bem. Se não for isso, a gente está junto aqui para lutar. Até porque quero lembrar e salientar que Gerei SDR terminou, extinguiu, não vai existir mais. Então, como é que vão querer implantar uma coisa no final de mandato, isso, aquilo? Precisam os professores sentar e ver se é isso que querem. Porque se não querem, vem uma nova administração, um novo governo aí que poderá modificar muita coisa. Pessoal, eu fiquei pasma de ver aqui que um colégio lá de São Lourenço, do segundo grau, vão mandar alunos para o Instituto Federal de Santa Catarina. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu digo que é um perigo, porque sempre lutei contra. Acho que a orientação que dão dentro desses institutos federais é meio de abrir os olhos, porque é uma mentalidade direcionada para uma ideologia política, e nós, que somos democráticos, não gostamos disso. Então, quero dizer a vocês, se for da vontade dos diretores, professores, funcionários, estaremos a favor. Se for contra, também estaremos ao lado de vocês, lembrando sempre que, a partir do próximo ano, não terá Secretaria de SDR, não terá Gerei, não terá mais nada disso. Então, não esquentem a cabeça, porque se é o que vocês querem, tudo bem. Se não for o que vocês querem, também não se preocupem, porque nós estaremos aqui para ajudar e dialogar junto com os representantes das escolas para, então, a permanência da forma como era. Porque eu não acredito também que tenha tão pouco aluno assim. Mas isso depende de quem? Dos administradores, que devem saber o que é necessário. Não é simplesmente a Gerei determinar isso ou aquilo. Acredito que elas devem ter feito muitos estudos com vocês, né? E se for do agrado de vocês, tudo bem. Agora, se não for, lembrem, ano que vem, vida nova. Sem Gerei, sem SDR, sem isso, sem aquilo, com novos moldes na educação. Certo, meninos? Não vou me manifestar sobre outros assuntos, queria apenas saudá-los e dizer da minha alegria em ter os alunos do Colégio Médici junto conosco nessa noite, acompanhados do diretor Maurício Trevisan, da professora Luciana e do professor Márcio. Muito obrigado e mais ainda obrigado pela deferência em comunicar a nós, vereadores, o que está se passando. E estamos à disposição daquilo que estiver dentro das nossas condições como vereadores. Muito obrigado a todos e tenha uma boa noite. E antes de mais nada, eu nem, de tão contente que eu estava, eu nem saudei os ouvintes da Rádio Atalaia. Vejam só o quanto eu gosto do Colégio Médici. Me encantei com esta plateia florida aqui de jovens e não saudei os nossos ouvintes da Rádio Atalaia. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado.
Por hora, a ordem, PSD se retirou, PSDB também. Então, a bancada PT, com a palavra.
Saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, a todos os que nos acompanham via Rádio Atalaia, e muito especialmente a todos os alunos que se fazem presente nessa noite da Escola Emílio Agarrastazu Médici, a direção que os acompanha, representantes da PP e demais pessoas que estão na plateia. Eu, primeiramente, quero comentar um pouco sobre esse comunicado que a escola encaminhou para a Câmara, dizer que acredito que essa nota de esclarecimento seja em virtude também dos murmúrios que têm ocorrido na comunidade em função dessa reordenação das escolas. Então, eu vejo da seguinte maneira: nossa luta deveria ser pela manutenção dos dois espaços, para que cada um tivesse opção de escolha, para que a Escola Médici, que tem feito esse papel educacional com competência há tão longa data, pudesse ofertar desde o sexto ano, que a Escola Pompeia também pudesse ofertar desde o sexto ano e também ensino médio. Até porque, avaliem vocês, jovens, comigo. Como vocês estão aqui, lutando para que a Escola Emílio Médici permaneça com o ensino médio aqui, na Escola Emílio Médici, que vocês tanto amam, alunos da Escola Raul Pompeia também estão fazendo a enquete deles e a luta deles para permanecer no ensino médio no Raul Pompeia, porque estão lá há 8, há 10 anos, há 5 anos, e criam um vínculo com a escola. Vocês vão de convir comigo, certo? Porém, tem que avaliar toda uma questão administrativa, que também eu compreendo. Os pais também nos procuram para que a luta seja para que as duas escolas permaneçam. E pedir que as duas escolas permaneçam não é, em momento nenhum, dizer essa é melhor ou aquela é melhor. Mas é dar opção para a comunidade poder fazer a matrícula também pelo zoneamento, que isso está na lei, que é optar pela escola mais perto da sua casa. O Pompeia também atende jovens lá do Xalito, que vêm para o Fundamental 1, que então fica mais perto lá, e daquela outra região. Então tem toda essa análise para a gente fazer junto e não enxergar isso como um embate. Ah, um quer fechar, outro não quer fechar. Não, ninguém, eu acredito que ninguém quer ver nenhuma escola fechar. Nós gostaríamos de ter as duas escolas. E me parece que seria um pouco mais sensato da GERED, que ainda existe esse ano, abrir da seguinte maneira. No meu olhar, vejam que eu posso estar errada também, mas que abrir para o ano que vem a matrícula e que se a Escola Médici tivesse duas turmas de sexto ano, teria já a garantia da continuidade de mais alunos. E que isso viabilizaria também o Fundamental 1. E por que eu estou falando isso? Porque o fechamento, o reordenamento, colocando todo o ensino médio na Médici e todo o Fundamental 1 no Pompeia, mexe com a vida de muita gente. Então, pelo menos, a GERED, não sei se fez isso, mas se não fez, eu acho que seria uma questão para o quadro docente solicitar algumas garantias, alguns esclarecimentos, algumas informações mais concretas de como que fica a questão da remoção forçada de profissionais, de não preencher carga horária. Tem a possibilidade de preencher na outra escola? Ou vai gerar um grande quadro à disposição, que também gera mais dispêndio para o Estado? Então, são questões para também se analisar. Vejam, eu gostaria de ver as duas escolas ainda com o ensino fundamental e médio. Se não for possível, sou de acordo da opinião da vereadora que me antecedeu. Estamos no fim de um mandato. Tem um outro governador assumindo, com outras possibilidades, que saca uma nova proposta de educação integral para envolver esses jovens, essas crianças, o dia todo nas escolas. Então, me parece que o João Patinho não deveria ter mandado isso para as escolas agora. E foi ele que mandou, vereador. Não, é desde 2017 o estudo. O ano passado. 2015, aliás. 2015. Só que, na época, houve uma resistência da comunidade e manteve-se mais um período. Então, me parece que agora teria que deixar para a nova gestão. Mas, que se avalie isso, então, antes da decisão ser plena e definida. Só para vocês me entenderem, que assim, né, os jovens vão lutar pelo seu espaço. Os alunos querem ter a opção de escolha. E se nós conseguíssemos pôr um Fundamental 1 com turmas cheias também na Escola Médici, e eu sei que também na Escola Pompeia tem turmas pequenas no MI e MEP, mas MI e MEP, vamos combinar que foi um erro de implantação, eu acredito que teve alguns equívocos ali que causou esse esvaziamento nas turmas. Então tem que repensar a educação como um todo. E a gente vê com tristeza a forma como tem sido conduzida a educação a nível estadual, eu digo em gerência, em questão de gerência de Secretaria de Estado, em suporte para as escolas, em pagamento, em remuneração de profissional, em formação, em N situações, que acredito que a gente tem que rediscutir para garantir a qualidade, né? Nós queremos as escolas em andamento e com qualidade na educação. É isso que nós queremos para todos os munícipes. Também quero comentar, mas enfim, para encerrar esse assunto, fico à disposição para aquilo que também puder auxiliar, no sentido de fazer o melhor pela nossa comunidade, para que ninguém seja prejudicado, nem famílias, nem profissionais, nem o andamento das escolas, né? Em hipótese alguma, nós vamos aceitar fechamento de escola em Campo Herê, né? Dessas duas estaduais que tem 2 mil alunos na rede estadual. Então, por que não pode ter duas escolas? Faz parte da história, exatamente. Quero comentar, então, fazer um pedido também forte com relação às estradas do município. As comunidades têm cobrado uma resposta nossa. Nós cobramos aqui do Executivo Municipal, mas, infelizmente, as ações não vêm ocorrendo. As estradas de todas as comunidades estão em péssimas condições. Pessoas que, até os próprios jovens que usam o transporte escolar, sabem que tem lugares que o transporte não pode ir, tem dias que as crianças faltam porque não conseguiu passar na ponte que está caindo, que a tábua apodreceu e não foi reposta. Então, é bem séria essa questão. Quero cobrar mais uma vez do Executivo Municipal que tome providências com relação às estradas do município. E ainda dentro do setor da agricultura, me parece que já é hora, mais do que hora, do setor de agricultura pensar a licitação de hora-máquina para ensilagem do milho. Porque todos os anos é essa novela. Chega janeiro, o milho está apodrecendo já, e o executivo dizendo que depende da licitação, vai precisar da licitação da hora-máquina, quando o milho está podre, daí a licitação aconteceu, daí é tarde demais. Então, agora teria que ser publicado o edital, fazer a licitação em dezembro, janeiro, cada agricultor que se habilitou para fazer a ensilagem e a hora-máquina de ensilagem já está fazendo esse trabalho nas comunidades e atendendo o nosso agricultor. Também quero comentar um pouco sobre esse projeto que foi aprovado na noite de hoje e na noite da quarta-feira passada, que destina, remaneja recursos de R$30 mil da Câmara para a educação. Nós aprovamos já no mês passado um projeto de R$64 mil para o transporte escolar, para revisar essa questão da frota que está estragada, que está quebrada, que está com problemas, que está na oficina e não vem para recuperação. E também para pagar o terceirizado. Muitos do transporte terceirizado estão sem receber há meses, ameaçando parar, a PAI já parou um dia, recebeu um mês, agora... Né? Ah, claro, foi pago agora, porque nós aprovamos os R$64 mil para pagar. Mas, assim, agora veio outro projeto. Tudo bem, eu aprovo por quê? Tudo bem, é transporte escolar. Mas, na verdade, vai para a fonte 101. Fonte 101 é recurso que também está destinado para uma licitação de R$30 mil para limpeza urbana de novo. E que ocorreu licitação e que, de novo, uma empresa ganhou para fazer limpeza urbana. Já houve uma de R$80 mil no começo do ano, que, sinceramente, eu nunca vi a limpeza urbana dessa empresa fazendo limpeza urbana. E se tem um que outro contratado por R$50 dia, roçando aqui e varrendo lá. E isso está aos olhos de todo mundo, por mais que tenha gente que quer dizer que não, que foi contratada. Tá. Mas, agora, mais R$30 mil, então, esses R$30 mil da Câmara, que foi para a fonte 101, pode ir para essa fonte para pagar justamente os R$30 mil dessa licitação, que é, de novo, empresa terceirizada para limpeza urbana. Então, sinceramente... Não acho certo e sei que aqueles R$80 mil já foram lavagem de dinheiro porque não se viu a...
Os 10 mil da senhora já acabou.
Só obrigada. Encerrou meu tempo, meus 10 minutos, infelizmente eu teria mais questões para mim comentar, mas como encerrou meu tempo, agradeço e encerro.
Até
boa noite.
Até nós manter a ordem, eu respeito os 10 minutos, não leva mal, me perdoe.
Não, tudo bem. Tá?
Com a palavra, bancada do PR, Jucimar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, vereadoras,
vereadores, os que se encontram no plenário. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem através da Rádio Atalaia e hoje em especial aos estudantes, os professores, diretores da Escola Emílio Médici. Quero fazer algumas considerações, primeiro, sobre esse projeto dos 30 mil. Quero dizer que esse vereador votou para não ficar um aluno que tem que vir com o transporte escolar, como aconteceu, de infelizmente quebrar um ônibus e não ter recurso, e daí o pai ter de se deslocar e ter de buscar. É a economia dessa casa, que é a economia de nós, vereadores. Quero aqui agradecer, parabenizar a mesa diretora, eu sou crítico, mas quando tem que falar, tem que falar. Foi economia fruto nosso daqui e foi devolvido o dinheiro. E muito bem aplicado foi nisso aí. Porque se eu fosse pai, também não gostaria que um filho meu, às vezes, estragasse um ônibus e ficasse lá à mercê. O dinheiro foi aplicado lá. Contraponto, eu sempre concordo com as ponderações da minha colega vereadora, mas hoje eu discordo. Você falou do projeto, mas votou no projeto. Então não deveria votar. Eu acho que nós temos é de investigar, sim. Aí sim, não é falar. Eu votei porque era para arrumação dos ônibus, como o vereadorinho muito bem falou na outra sessão. E solicitamos, né, vereador? Estávamos aqui para votar na outra sessão e votamos e solicitamos que venham as notas para nós fiscalizarmos. Aliás, fazer a nossa função. E se eu ver alguma irregularidade, certamente não falarei. Irei no Ministério Público, que lá é o lugar de nós levar as denúncias. Então, voto aqui com a consciência tranquila, voto pelos alunos. Quero aqui falar também, foi falado sobre o projeto 55, aqui, que foi pedido a extinção. Então, vereador Ademar, você é mais velho na casa, vereador Inho também já esteve aqui. Quero dizer que a gente lutou muito, sim, para reativar aquela creche lá da linha Capitinga do Caldato, que hoje, inclusive, as pessoas estão nos ouvindo através da rádio. Esse vereador foi várias vezes lá. Reunião, mais reunião, dá aluno, não dá aluno. Foi uma briga incessante. Os moradores diziam que tinha, quando era contado, não dava os alunos o suficiente. Ora, foi fechado. Tudo bem. Esse colégio que aqui está, desse projeto, nós temos de saber o que estamos votando. Isso é nossa função aqui. Se nós não sabemos do projeto, nós devemos pedir vista ou pedir para baixar para as comissões para se inteirar e ter as informações do projeto. Por quê? Está logo aqui. Diz que está 10 anos. Errado. 12 anos que está fechado esse colégio. As pessoas aqui mais de idade que estão nos ouvindo, as que conhecem, a linha Capitinga ou a linha Caldato, como queiram chamar, está lá. E esse vereador fala porque há cerca de 2 meses atrás estive lá com a comunidade. Inclusive as pessoas estão ouvindo nós nesse momento lá. Porque eu estive lá porque está virado numa capoeira lá. Matagal. E é próximo ao posto de saúde que tem lá. E existe uma quadra de esporte lá. Que eu fui lá para a gente tentar ver se um trator daqui vai lá, porque não consegue roçar mais, senhor presidente, senhores vereadores. Está lá à disposição. Para a gente tentar roçar. Entrei naquela... Realmente dá dó de olhar aquela situação. Era um mini colégio com uma grande capacidade, de qualidade as salas, mas 12 anos fechado. Aqui lá está caindo tudo abaixo. Infelizmente, eu acredito que nada se aproveita. O que a gente sugeriu e a comunidade de lá que está nos ouvindo sugeriu? Nós lutarmos, porque aquela é estadual, para que o Estado seja feita uma cedência, alguma coisa, para que a comunidade de lá ocupe aquele espaço. Porque tem um espaço grande lá, senhor presidente. Possa fazer uma horta comunitária para eles e, de repente, aproveitar uma das salas para que seja feito reuniões, um clube de mães de lá da comunidade. E isso já está em andamento, eu tenho protocolado e tenho documento comigo, que já fiz na ADR, e a ADR já mandou para a Secretaria da Administração do Estado. Então esperamos que agora a próxima gestão nos dê uma definição do que seja feito. Então só para esclarecimento. Quanto à questão da Médici, quero dizer que eu falo bem à vontade, estudei na Colégio Médici, me formei no meu segundo grau na METS, como também estudei na Rua Pompeia. Então, quero dizer que, eu, no meu entendimento, na minha humilde opinião, não é nem como vereador, como cidadão. Acho que cortes devem existir, sim. Temos de fazer gestão em todos os sentidos, tanto municipal, estadual, federal, mas não na educação. Porque todos nós, principalmente os políticos, nós da minha classe, falamos que o futuro é a educação. Ora, se o futuro é a educação, logo na educação é que tem que sofrer os cortes. É sempre assim, sempre na educação, ou é salário dos professores, ou é questões administrativas, que os cortes começam lá para reorganização. Agora a palavra da moda é reorganização. Então quero dizer que nós temos uma estrutura grande aqui na... Comece pelo Colégio Pompeia. Quanto de investimento foi feito na Pompeia? A METS, a mesma coisa. Quanto de investimentos foram feitos? Na minha época, eu estudava, só tinha aquela quadra ali embaixo. Hoje já tem um mini ginásio lá. A Pompeia também. Então, agora, vamos, agora que nós temos estrutura, vamos fazer a reorganização, vamos cortar, propriamente dito. E aí vamos mexer em todo o planejamento de todas as famílias. Vamos mexer em toda a comunidade campoerense. Agora eu quero aqui parabenizar, diretor, o senhor, pela bela nota que fizeram aos professores, que eu acho que nós não temos de entrar nesse clima de guerra. Não quero aqui falar se foi Patinho, não sei quem que fez, mas a comunidade campoerense não vai entrar nisso aí. Como a vereadora também... Rosana falou, a vereadora Reacivo também falou. Muito bem falado até. Então, de parabéns vocês pela bela nota que fizeram, a união dos dois colégios. Ninguém aqui quer brigar com o Colégio Pompeia, nem Pompeia acredito que queira brigar com o Metz. Vocês estão de parabéns pela nota. Pessoas de fora estão querendo criar um clima na nossa sociedade, novamente Camporê. Eu sou bairreiro, eu sou camporense, eu brigo por aqui. Eu não tenho problema nenhum de São Lourenço.
Permite um pequena parte, vereador.
Pois não.
Como sempre, querendo desmerecer Campoerê. São Lourenço sempre quis desmerecer Campoerê. E nós não queremos que, feche, que façam o que eles querem aqui em Campoerê. Em absoluto.
É, como a vereadora falou, quero aqui acrescentar e novamente ser redundante nas minhas palavras. Dar os parabéns da forma... civilizada e educada que vocês estão. Vieram aqui nessa casa, que é a Casa das Leis, e devem voltar mais vezes, senhores professores, para, de repente, fazer alguma atividade e envolvermos, nós estamos à disposição de vocês aqui. Usarem a tribuna, quando quiserem, certamente estará à disposição de vocês aqui. Mas da forma que vocês estão fazendo. Acredito que o outro colégio também seja dessa mesma forma. E como foi falado por outros vereadores aqui, não vamos deixar. Eu acho que esse clima de guerra não vai nos pegar. Até porque essa gestão já se foi. Vai vir uma nova gestão, a qual não existe vencedores e nem derrotados. Quem não votou o contrário, vai ter que torcer pelo sucesso do novo governo, porque ele vai ser um representante de todos. Assim como eu sou vereador de todos vocês. Independente de alguém que não votou ou não votou, eu sou vereador de Campoerê. Então, quero aqui parabenizar e dizer que nós devemos sim lutar pelo que está aí, pela nossa estrutura que está aí. E, aliás, o contrário, solicitarmos mais recursos para a educação. E aí sim, todos nós políticos, desde o pequeno vereador, prefeito e assim por diante, deputado e governador, nós realmente cumprimos com o nosso discurso, que dizer que a educação é o caminho, é o futuro. Então, está aí mais uma prova. A nova gestão que tem o Estado aí, tem já começa o novo governador, já também tem essa prova. O governo federal também já está com essa caneta na mão, para mostrarmos que a educação é o futuro. Então, vamos deixar, vamos se unir, estou à disposição de vocês, na minha prerrogativa humilde de vereador, para juntos somarmos e lutarmos para que cada um continue, para que as nossas pessoas, a nossa cidade continue, cada um tendo o livre-arbítrio de escolher as crianças aonde querem estudar. Deixo aqui um grande abraço e até a próxima sessão. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais bancadas para uso da palavra, com a palavra o vereador Robson Ramos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras.
cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Italaia que nos ouvem neste momento, cumprimentar em especial os alunos, professores, demais pessoas que se encontram no plenário para acompanhar o trabalho de hoje. Iniciar falando sobre o projeto que esse vereador votou contra, projeto que a Câmara de Vereadores faz a devolução de R$30 mil à Secretaria da Educação. Deixar aqui aproveitar o momento que hoje a gente tem a plenária um pouco mais cheia, vamos dizer assim, para que os alunos entendam que esse vereador não é contra a educação, bem pelo contrário, esse vereador inclusive é professor também. Porém, há, se não me falha a memória, é 3 ou 4 semanas atrás, a gente votou um projeto de R$64 mil a favor do transporte escolar. E não tem garantia que esse valor de R$30 mil, que foi o projeto votado hoje, que realmente vai ser utilizado no transporte escolar. Não existe a garantia. Como a minha colega que salientou a fonte de recurso, também tem a possibilidade de ser utilizado para pagar mais uma vez uma licitação que toda hora tem licitação aí na limpeza da cidade. E como os próprios alunos que estão aqui, os professores, acompanham, vocês veem que até hoje eu não vi nenhuma empresa dessas contratadas realmente prestar o serviço. Então, o porquê desse vereador, então, votar contra esse projeto. Sobre o projeto da Escola Caldato, que muito bem o meu colega o vereador usou das suas palavras, que não apenas 10 anos, mas 12 anos que a escola já está fechada. Inclusive, tenho familiares que residem naquela comunidade. Esse vereador pediu vistas, haja vista que, infelizmente ou felizmente, o lema da campanha do atual prefeito era que tentar reabrir a escola. E se no tema de campanha ele usava isso, provavelmente alguém deve ter feito um estudo que ia ser viabilizado isso, que novamente não se concretiza. Quanto à questão da nota de esclarecimento da escola Emílio Médici, parabenizar as pessoas que contribuíram em montar essa nota de esclarecimento, dizer que esse vereador já estava acompanhando, haja vista que no ano passado, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, veio alguns pais nos procurar. A gente fez uma reunião com todos os vereadores, então esse caso já é de conhecimento. E o que mais me preocupa nesse momento é a questão da não matrícula para esse ano. Acho que hoje é a principal preocupação. Por quê? Porque se não haver, automaticamente depois vai ser mais difícil de a gente tentar contornar a situação. Então, senhor presidente, acho que seria de extrema urgência a Câmara de Vereadores, quem sabe, mandar um ofício ou fazer uma visita, conversar com ambos os gestores das duas escolas e fazer uma visita até na GERED, que eu acho que, não sei se cabe à presidência ou se não, esse vereador também se coloca à disposição, para que tentamos ganhar um pouco mais de tempo. Estamos aí já finalizando o ano, e se não conseguirmos mudar esse parecer, né, tentar ganhar um pouco de tempo, acredito que para ano que vem, mesmo com a troca de governo, vai ser difícil da manutenção de como está hoje. Então isso me preocupa. Mas me coloco à disposição, se a escola precisar que esse vereador acompanhe até a GERED, estou aqui à disposição. E também, senhor presidente, a respeito do meu requerimento, esse vereador, como foi trocado o dia da sessão de quinta para quarta, meio que em cima da hora, esse vereador estava em Chapecó, a viagem, comuniquei ao senhor, então peço desculpa pela falta e me coloque aqui à disposição de toda a comunidade campoeirense. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Inho, popular vereador Inho. Com a palavra, Adelino Sularo.
Cumprimentar senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nosso diretor-geral José Luiz, o Jonas, que representa aqui a Rádio Atalaia, Em nome da Rádio Atalá, então, cumprimentar todos os ouvintes que nos acompanham aí através desta emissora que é do nosso município. Cumprimentar também as pessoas que sempre nos acompanham aqui nesta noite, sempre nos acompanham em todas as sessões, que são o Adilson Ré, o Jair, também é o Pedro, que está aí, né, Pedro? Meio escondidinho, mas está aí. Obrigado pela presença. Cumprimentar também a todos os professores, diretor, funcionários da Escola Médici e a todos os alunos também. Quero, primeiramente, senhor presidente, solicitar informação da Secretaria Municipal de Educação a respeito do fechamento ou a extinção do Centro Educacional Municipal Prefeito Oswaldo Dário da Ligna. Senhor presidente, o que eu quero saber é o seguinte: se nessa extinção está também a creche ou não? Não. Eu solicito essa informação porque me preocupa, porque no mandato passado,
né? Vereador, só um minuto. Não é a creche.
É a escola.
Só a escola.
Tá, mas eu solicito informação que vem um ofício da secretaria falando isso, até para nós ter certeza do que nós estamos votando. Tá? Eu solicito, da mesma forma, esclarecimentos. Sim. Através do ofício da secretaria.
Tem direito.
É porque, na gestão passada, o vereador Jucimar muito bem falou, nós fomos aí, por várias vezes, falar com a secretária sabe, da nossa preocupação em fechar aquela creche. É. E nós, juntamente com o vereador presidente, também estivemos por várias vezes, inclusive um dia em viagem, recebemos aí vários telefonemas de moradores de lá, daquela comunidade, solicitando aí que se mantivesse aquele espaço, aquela creche municipal. Então essa é a minha preocupação sobre esse projeto, ou por isso também que então acompanhando a nossa bancada, acompanhando o vereador Robson Ramos, solicitamos vista, solicitamos parecer jurídico com referência a esse projeto. Não sou contra o fechamento, já digo, não sou contra o fechamento da escola. Se está há mais de 10 anos desativada, conforme diz no ofício, há mais de 10 anos, então o Jucimar, o vereador presidente, nos informou que são há 12 anos, eu não vejo motivo, aí se não tem aluno, não vejo motivo por que não fechar, se realmente está abandonada, também pode ser fechada tranquilamente. Também sobre outro projeto que aprovamos em segunda votação na noite de hoje, que foi alteração da lei orçamentária anual do ano 2018 e no valor de R$30 mil. Vamos deixar bem claro que é uma dotação desta Casa Legislativa, onde foi antecipado a devolução, que todo final de ano, todo o munícipe, todo mundo sabe que as sobras da Câmara de Vereadores é devolvida ao município. Porém, este ano foi feito, e como no ano passado também, eu como presidente, os vereadores da mesa diretora, nós acabamos também devolvendo um orçamento antecipado. Conforme a prefeitura e o município precisa, a gente não pode fechar o olho e dizer que não. Votamos a favor desse projeto. São R$30 mil para a manutenção da frota de ônibus. Esse vereador solicitou cópia das notas aonde seriam feitas essas reformas, enfim, essas manutenções. E agora aprovado, nós esperamos aí que o município faça as manutenções e também nos envia, então, as cópias dessas notas fiscais que estamos aguardando, por isso que votamos a favor. Nós não gostamos ou não queremos que os moradores, as pessoas lá do interior, nos ligam solicitando informação o porquê que o ônibus não veio. Nós não gostamos disso. Nós sabemos que a estrada necessita urgentemente de reparos. Sabemos disso. Mas não podemos deixar os alunos aí sem aula, porque os ônibus estão quebrados. Então, sobre esses projetos, seria isso. Quero aqui também me manifestar a respeito aí do ofício, da nota de esclarecimento dos colégios aqui do nosso município, e dizer que, com certeza, o que falam aqui é bastante importante. Parabéns, diretor. Assim, ó, preocupados em que não haja o fechamento de nenhuma das instituições aqui no nosso município. Talvez uma adequação não seria o melhor, mas às vezes se faz necessário. E se se faz necessário, pelo que eu entendi aqui na nota de esclarecimento, os senhores das duas escolas concordam com isso, desde que para que não haja o fechamento de nenhuma das duas. Né? Talvez, se houver o fechamento, é pior. Então, talvez, né, haja uma concordância, e é o melhor que pode ser feito. Também agradecer aqui os convites dos departamentos, Departamento de Esportes, da final do Campeonato de Bolão, na próxima quarta-feira. Dizer que, com certeza, estarei presente. E também aí dos encerramentos dos trabalhos da Secretaria da Educação, que nos mandou aí o convite para participar. Com certeza, o vereador estará presente. E aproveitando, convidando a toda a comunidade, toda a população, que acompanhe aí todos os jogos que estão sendo disputados em nosso município: campeonato de futebol de campo, campeonato de futebol de salão, 48... que ainda estão em andamento, o bolão, que tem a final marcada para a próxima quarta-feira. Convidar a todos para que participem e dizer que esporte é saúde, esporte é vida, e nós temos aí que apoiar, com certeza. Deixar aqui um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado aí e até.
Muito bem, então, antes de encerrar essa sessão, também quero fazer só algumas pequenas colocações referente à questão da nota de esclarecimento. Pelo que eu tenho entendido, através desta nota, é que a Escola Médici apoia esta reorganização por parte do governo do Estado, que aqui os vereadores se manifestaram, questão de GERED, questão de ADR. Aqui não é só a questão da ADR, aqui é assinatura, eu vejo aqui a Secretaria de Estado da Educação. Aqui está a Secretaria de Estado da Educação, juntamente com o coordenador da comissão do POI. POI é o Plano de Ofertas Educacionais. Então, aqui não é uma iniciativa da ADR, aqui é uma iniciativa do Estado, e dessa forma, para não haver no fechamento, o acordo das escolas, para que pudessem as duas escolas se permanecerem abertas. Então, quero agradecer à Escola Médici por trazer aqui essa nota de esclarecimento, e com certeza a nossa população, nossos pais, nossas famílias vão entender que, com essas adequações, essa reorganização, as escolas vão permanecer abertas, atendendo nossos filhos, nossos alunos aqui no nosso município de Campo Herê. Também referente ao projeto de lei 030, os vereadores se manifestaram, a vereadora se manifestou a questão de que o município possa usar os R$30 mil para pagamento de serviço de empresa terceirizada. Eu quero dizer que foi infeliz essa colocação, porque, não, a vereadora comentou, porque a terceirização desta empresa, que foi para licitação, é dentro da Secretaria das Cidades. E esse projeto de lei está bem claro que é dentro da Secretaria. Vereadora, o que é de cada secretaria, a fonte é recurso próprio, R$33,90. Mas o que vale é dentro de cada secretaria. O recurso de R$30 mil é dos R$30 mil para recuperação dos ônibus. O projeto de R$64 mil foi o pagamento da terceirização. Então, não podemos ficar aqui polemizando, misturando as coisas. E, bom, o vereador está dizendo que é para pagamento de campanha. Não estou sabendo disso. Quem sabe pode até ser. Mas o vereador está falando isso. E eu quero que o senhor me, não leve a mal, me deixa me deixe usar a palavra, até porque quando vocês usaram a palavra, eu tenho respeitado. Então, quero dizer que esta casa tem repassado e vai repassar aproximadamente mais de 250 mil reais que foi feito economia nesta casa, vai ser devolvido para este ano, entendeu? Então, quero dizer que eu não sei qual a diferença de devolver esses recursos no final de ano ou adiantar essas devoluções com antecedência para que possa ser usado para o nosso município. Principalmente para a recuperação dos ônibus do transporte escolar, que nós precisamos dar a garantia dos nossos alunos que transportam, que embarcam, que têm o seu transporte dentro do com os ônibus do transporte escolar. Então, são 30 mil reais de dotação orçamentária e financeiro desta casa legislativa que nós estaremos repassando nessa semana. Sobre a questão da... Não é o fechamento desse projeto, não é o fechamento da escola da linha Capitinga. A questão é a extinção. Fechado já faz 12 anos, está fechado. Queria deixar bem claro, né? Que temos que ter o cuidado de dizer, não, vai ser fechado. A escola faz 12 anos que está fechada. O que tem que ser feito é extinguido. Por quê? Porque cada escola tem um registro do INEP. E tem que ser dado abaixo desse registro, porque esse registro está ativo e a escola faz 12 anos que está fechada. Então, automaticamente, se está fechada e não vai ser mais reaberta, tem que ser dado baixa para dar baixa também nesse registro do INEP. E não é a creche, porque a creche tem um registro de INEP e a escola é outro registro. Então vai ser dado abaixo do registro da escola. Quero aqui agradecer mais uma vez então, a presença do diretor. Leva nossa saudação, nosso abraço, nosso carinho para toda a equipe da Escola Médici. Agradecer os professores, os alunos que estiveram aqui nesta noite, o Paulinho, o Ré, o Jair, o seu Pedro, os alunos, agradecer a toda a população campoerense que tem acompanhado mais essa sessão da Câmara de Vereadores, dizer que essa sessão é a sexta sessão ordinária do mês de novembro. Nós convocamos os senhores vereadores, então, para a primeira sessão referente ao mês de dezembro, que será realizado na segunda-feira, dia 3 de dezembro. Todos estão convocados, então, para a primeira sessão de dezembro. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, e assim nós declaramos encerrada a sessão.